Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 81. Esses sonhos iam e vinham. Que misterio próspero transformava assim uma ilha banal em mascarada sublime. Vai, Ariel, traze aqui os teus companheiros, para que eu mostre a Eva em casal alguns feitiços da minha feitiçaria. As palavras seriam as mesmas da comédia. A ilha é que era outra, a ilha e a mascarada. Aquela era a própria cabeça do nosso amigo. Esta não se compunha de deusas nem de versos, mas de gente humana e prosa de sala. É. Não esqueçamos que o Protô de Cheschiari era um duque de Milão, e eis aí talvez, porque se meteu na ilha do nosso amigo. Em verdade, as noivas que apareciam ao lado do Bião, naqueles sonhos de bodas, eram sempre titulares. Os nomes eram os mais sonoros e facéis da nossa nobiliarchia. Eis aqui a explicação. Poucas semanas antes, Rubião apanhou um almanaque de Laimerte, entrando a folheá-lo, deu com o apitulo dos titulares. Se ele sabia de alguns, estava longe de os conhecer a todos. Comprou o almanaque e lia-o muitas vezes, deixando escorregar os olhos por ali abaixo, desde os marqueses até os barões, voltava atrás, repetia os nomes bonitos, trazia muitos de cor. Às vezes pegava da pena e de uma folha de papel, escolhia um título moderno ou antigo, escrevia-o repetidamente, como se fosse o próprio dono e assignasse alguma coisa. Marquês de Barbacena, Marquês de Barbacena, Barbacena, Marquês de Barbacena, Barbacena, Marbacém de Barbacena, e assim, até o fim da lauda, variando a letra, ora grossa, ora miúda, para abrir de todos os feitos. Quando acabava a folha, pegava nela, e comparava as assinaturas, deixava o papel e perdia-se no ar. Daí a jerarquia das noivas. O pior é que todas traziam a cara de Sofia, ou podiam parecer-se nos primeiros instantes com alguma vizinha, ou com a moça que ele cumprimentara à tarde, na rua, podiam começar muito magras ou gordas. Umas não tardavam em mudar de figura, encher ou desbastar o corpo, e sobre isto vinha rutilar o rosto da bela Sofia, com os seus mesmos olhos amotinados ou quietos. Não havia fugir, ainda casando. Rubião chegou a pensar na morte do Palha. Foi em certo dia, ao sair da casa dele, tendo-lhe ouvido a ela uma porção de coisas bonitas e vagas. Grande foi a sensação de ventura, posto que ele repelisse daí a pouco a ideia com um ruim agouro. Dias depois, trocadas as maneiras, tornava ele definitivamente aos seus planos. Mais de uma vez, era o próprio Palha que acordava daqueles sonhos conjugais. Até onde hoje é à noite? Não! Apegue lá uma entrada da para um teatro ato lírico, camarote, né? Uito primeiro ordem, à esquerda. Rubião chega mais cedo e ia esperar por eles, e dava o braço a Sofia. Se ela estava de bom humor, a noite era das melhores do mundo. Se não, era um martírio, para repetir as próprias palavras dele, ao cão um dia. Vim ontem de um martírio, meu pobre amigo. Licase-se, e diga que eu o engano, latiu-lhe Quincas Borba. O sim, meu pobre amigo, acudiu ele pegando-lhe nas patas dianteiras e colocando-as sobre os joelhos. Você tem razão, precisa de uma boa amiga que lhe dê cuidados que não posso ou não sei dar. Quincas Borba, você ainda se lembra do nosso Quincas Borba? Bom amigo meu, grande amigo, eu também fui amigo dele, dos grandes amigos. Se fosse vivo, seria o padrinho do meu casamento, entolantaria os brindes, e ao menos, o do honra aos noivos, e seria por um copo de ouro e diamantes, que eu lhe mandaria fazer de propósito. Grande Quincas Borba. E o espírito de Rubião pairava sobre o abismo.